some goodies.
Que nova puta bola.
Cá estamos.
Vitória!
Cá estamos. Depois de uma vitória por 3-0 em Budapeste. Foi um bonito fim de tarde, com um final feliz, com 55 mil pessoas nas bancadas da Arena Puskás. Vamos olhar para esse jogo e tentar perceber se este resultado expressivo realmente traduz aquilo que se passou no relevado da Puskás Arena. Três golos, o Rafael Guerreiro abriu o ativo aos 84, Cristiano Ronaldo aos 88, como diz o mestre Jorge Jesus, a fazer o 2-0 e com esse golo a tornar-se o melhor marcador de sempre em fases finais do europeu. E depois, ao minuto 92, numa jogada com 33 passes seguidos sem um único húngaro a cheirar a bola, Cristiano Ronaldo aumentou a contagem para 3-0. João Mim, Tiago Braga, bem-vindos.
Olá a todos.
Olá, olá.
Então, respondendo à pergunta que eu fiz no início, este resultado traduz aquilo que se passou no relevado da Arena Puskás?
Começa tu, Tiago Braga. Não, começa tu, Tiago.
Eu ouvi dizer que ia haver rasganço neste episódio, mas...
Pois, vai haver... Bem, o que é que quer dizer?
Então, vamos começar pelo início. O 11 que Fernando Santos escolheu, com Patrício na baliza, Semedo, Rubem Dias, Pepe e Rafael Guerreiro, portanto até aqui nada surpreendente, e depois um meio campo a dois ali a fechar os caminhos com Danilo e William Carvalho, Bruno Fernandes, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva.
Bem, o 11 acho que acaba por surpreender na medida em que a Hungria não é uma superpotência futebolística para nos criar problemas. Claro que poderia sempre criar problemas, mas entrar para este jogo com o meio campo de contenção, com o Danilo e o William, demonstra... Eu até percebo que com este 11, se quisesse ver um bocado, sentir um bocado o jogo, como é que o jogo iria decorrer. Mas acho que ao fim de 20 minutos foi perfeitamente notório que era excessivo ter Danilo e William no meio campo.
Mas eu se calhar vou andar o episódio todo a fazer de advogado do diabo, pela simples razão que eu acho que tu jogares com Danilo e William Carvalho naquelas posições não significa necessariamente ter um meio campo de contenção.
Não, o que faz o meio campo de contenção são as movimentações dos jogadores, e foram puramente de contenção.
Mas onde é que foi feita a contenção?
Então, para já, quer dizer, o Danilo tem uma posição muito mais estática que o William, e o William não é um jogador que consiga fazer rasgos entre linhas que eram necessários para uma equipa que estava a defender com 10 atrás da bola. Logo aí criava-se uma situação de pouco movimento em que andamos a passar da direita para a esquerda e da esquerda para a direita sem realmente criar perigo. E não, bater muito no William, porque houve jogadores da frente de ataque que também não providenciaram tais movimentos. E lembro-me de uma situação em que estava Bernardo, Nelson, Bruno Fernandes e depois ainda foi lá o William, na direita, e estavam ali quatro jogadores sem criar nada. E acho que é o que o William no 11 faz. Não é um jogador de ruptura. E logo aí tens dinâmicas que para uma equipa que vai defender com um bloco baixo não vai funcionar. Tens de ter um jogador que consiga criar movimentos e que, com esses movimentos, consiga provocar certas dinâmicas nos jogadores da frente. E com movimentos, se calhar, consegues espaços e jogadores a penetrarem entre linhas. O que aconteceu durante 80 minutos foi passe, sem movimento.
Sim, mas
criamos oportunidades, é verdade. Tivemos oportunidades,
na primeira parte.
Mas tu não consegues identificar uma oportunidade de jogo criado. Houve uma em que o Bernardo recebe na direita, o Nelson em velocidade entra na área e cruza para trás e aparece o Diogo Jota. Única oportunidade na primeira parte do jogo.
Mas tu consegues ganhar outras oportunidades, ter outras oportunidades que surgem a partir de recuperações de bola no meio-campo adversário.
Claro, mas repara, a Hungria, de princípio, teve um bloco baixo e nós também tivemos mérito em defender à frente. Mas eu acho que conseguias fazer essa pressão forte à saída com o Renato Sanches e com o Danilo na mesma. E acho que o que provocou depois também a presença do William foi que deixavas o Bruno Fernandes sozinho ali entre duas linhas de defesas húngaras.
O Bruno Fernandes
teve desaparecido na primeira parte.
Eu acho que ele na segunda teve mais dificuldades, porque eu não sei se vocês têm acesso a essas imagens, mas a BBC tem acesso a uma câmara que está... Que é uma câmera que, de resto, havia aí um vídeo circular no Twitter com os passos todos do gol de Portugal. Portanto, é uma câmera que está na cobertura do estádio e nessa câmera percebe-se bem que o espaço entre linhas... Portanto, é um grito que estava a defender com uma linha de 5 atrás e depois com 3 jogadores à frente e o espaço entre linhas, entre essas duas linhas, era de facto muito curto. E acho que eles encurtaram ainda mais na segunda parte. E isso fez com que o Bruno Fernandes estivesse ainda menos em jogo e ele, a única vez que se conseguiu libertar foi aquele remate de fora da área com uma boa defesa do Gulashi.
Mas eu acho que aí não podes assacar somente a culpa, entre aspas, ao Bruno Fernandes. Por exemplo, se tu tens um médio que carrega a bola do meio-campo defensivo para o ofensivo, vais ajudar o Bruno Fernandes a aparecer mais em jogo. Agora, tendo um William Carvalho e um Danilo em que fazem passes certos, mas que não criam ruptura, aí cria mais dificuldade para o Bruno Fernandes.
Sim, eu acho que a ideia do Fernando Santos passava muito por essas circulações, para circular a bola por trás, para fazer com que a defesa da Hungria basculasse e isso permitir criar espaços, ter paciência e criar espaço para esses movimentos interiores, eventualmente do Bernardo, do Bruno Fernandes e do Diogo Jota. O que me parece é que a circulação de bola foi muito lenta para conseguir fazer isso.
Pois.
Para conseguir fazer isso.
De acordo, sim. Estou totalmente de acordo. Foi uma circulação lenta e faltou, para além da circulação da bola ser lenta, também faltou alguma movimentação dos jogadores. Houve jogadores que estavam um bocado presos a certas posições. E da primeira vez, como eu referi, o Nelson Semedo colocou velocidade, desmarcou-se e apanhou a bola, deixou o defesa para trás e criou uma boa situação de gol. Faltou um bocado mais isso. E depois tivemos... Eu até dou de barato os primeiros 20 minutos para ver como é que a Hungria se ia abordar o jogo. A Hungria abordou o jogo, como já referimos aqui, na perspectiva do ponto, literalmente. E acho que ao fim de 20 minutos era notório. Agora, Fernando Santos esperou mais 60 minutos para mexer. Isso é que eu não percebo.
Eu começo a minha intervenção a dizer que estou muito contente porque ganhamos 3-0 e não há melões em nossa casa.
Por acaso ainda há ali o meu melão
O meu melão é um bocado como ao jogo, é daqueles que ao princípio não sabe nada, mas depois deixa aquele trago docinho.
Sim, okay. Mas aquilo, se estiver fresquinho, marcha sempre.
Bom, eu não tenho nenhum melão em casa, felizmente não tenho nenhum melão em casa, espero continuar sem melão no sábado. Eu queria referir que o primeiro jogo numa competição destas também traz algum nervosismo, alguma falta de confiança no início do jogo, e isso, acho que isso é normal. E mais uma vez, acho que isso foi notório em alguns jogadores. Falando no 11, digo já que não percebo como é que. Ok, a Hungria é claramente uma das equipas mais fracas deste europeu. Mostrou isso ontem e teoricamente já o era. Falta muita qualidade à Hungria. Tem um bom guarda-redes e pouco mais. E a Hungria é das equipas mais fracas do europeu. E nós somos, ou dizemos que somos, favoritos a revalidar o título e favoritos a chegar longe do europeu. Portanto, a partir daí, a partir dessa premissa, eu acho que não faz grande sentido jogarmos com dois médios, bons taticamente, bons defensivamente, dão segurança defensiva à equipa, mas será que é preciso jogar com dois médios tão pouco atacantes, tão pouco interventivos na ação ofensiva da equipa? Não me parece. Acho que a escolha do William Carvalho é um desastre neste encontro. Mas também referir que poucos jogadores se evidenciaram e jogaram e fizeram um bom jogo. Eu acho que se calhar se tivesse que escolher o melhor jogador da seleção, eventualmente seria o Nelson Semedo ou o Pepe. Isso demonstra muito a falta de qualidade e a falta sim, a falta de qualidade que Portugal demonstrou ontem. Ganhamos o jogo, é certo, mas acho que houve muito de mérito dos jogadores que não tiveram uma dinâmica muito, muito fraca, não se movimentavam, não davam linhas de passe, especialmente contra uma equipa que apenas estava preocupada em defender. Deveríamos ter movimentado muito mais rápido, trocar a bola muito mais rápido. É assim que desmontas uma equipa que está no campo apenas para segurar o resultado ou defender um resultado. E não houve essa dinâmica de nenhum jogador, ou muito poucos jogadores. E depois houve uma apatia total de quem estava no banco e quem dirige a equipa e que deveria ter mexido na equipa muito mais cedo. E não mexeu, a meu ver.
Tu disseste que logo a escolha do William Carvalho para o 11 foi um desastre. Portanto, ele se calhar não devia ter mexido, ele deveria ter posto o jogador certo.
Aliás, se te lembrares da equipa que eu referi, e eu referi Renato Sanches no meio-campo, em vez do William Carvalho, mas ao mesmo tempo também te disse que seria William Carvalho, Ronaldo e mais nove. Portanto, ok, tudo bem, mas o problema do jogo de ontem, da falta de qualidade do nosso jogo de ontem, não reside pura e simplesmente no William Carvalho, na escolha do William Carvalho. Ninguém se evidenciou pela positiva na seleção. Eu vi o Bernardo Silva falhar passes fáceis, vi uma
O próprio
falta de.
Rafael foi avaliar passos fáceis.
Completamente.
Isso é que eu
Jota
achei. Sim.
falhou lances que não
E
pode
também
falhar, ou que normalmente não
nós
falha.
estamos a dizer que o Renato Sanches ia
Não,
mudar o
claro que
jogo desde o
não.
início,
Sim.
mas há uma coisa curiosa. Nós a semana passada discutimos a questão de Cristiano e do jogador, e de deixarmos que Portugal joga muito para ele e que os outros jogadores têm medo de assumir. Se há coisa que o Jota não teve medo neste jogo foi de assumir, porque há lá duas bolas em que ele tem colegas em melhor posição, uma delas com o Cristiano, outra com o Bruno Fernandes, e ele acaba por querer finalizar e querer, pronto,
Completamente, sim,
está com
nesse
fome de
aspecto,
golo.
sim.
Basicamente faltou ao respeito ao Ronaldo.
Pois. E de facto o jogo não lhe saiu propriamente bem ao Diogo Jota. Acho que ele esforçou-se muito, mas houve ali coisas que não
Não, acho
saíram
que
sempre
faltou
bem.
acerto, faltou mais acerto, faltou mais acerto na finalização, sem dúvida, porque A primeira oportunidade àquele, aos 5 minutos, entrava, mudava o jogo logo, se ele tivesse, decidido pelo passe.
Tiago, e tu reparaste que a partir do momento em que fazemos um golo, acabou o jogo para a Hungria, porque a Hungria não tinha a mínima capacidade.
Mas vocês acham que aconteceria o mesmo à Hungria se o golo tivesse sido aos 5 minutos?
Não tinham capacidade técnica para criar perigo à seleção portuguesa.
Acho que é muito difícil tu, quando, por exemplo, a Hungria entrou deliberadamente para o ponto.
Mas a questão que eu estou a pôr é mudar
o chip. Acho que seria muito complicado eles mudarem o chip.
Sim, mas é mais fácil mudar o chip quando entras a perder do que aos 85 minutos, ou ali aos 85 minutos. Estás mesmo perto de conseguir um pontinho e de repente sofres um golo e acaba por ruir todo o teu sonho.
Foi o que aconteceu.
Oh, José, tudo bem, mas o Real Madrid vai jogar com o Moreirense. O Moreirense vai tentar fazer o pontinho, mas a partir do momento em que o Real Madrid marca um golo aos 5 minutos, o Moreirense pode mudar 5 chips, mas não tem grande qualidade para fazer golos ao Real Madrid.
Ainda assim, eu acho que é essa
a base.
Eu acho que a diferença entre o Moreirense e o Real Madrid é um bocadinho maior do
José, Real Madrid. José, tu repara que nós, só por uns míseros milímetros, não estávamos a perder aos 75 minutos.
Sim.
É o que dá tu não resolveres o jogo contra estas equipas mais cedo.
Ah, sim, mas eu não estou a dizer que foi estratégico nós esperarmos pelos 85 minutos.
Ia mudar. Não, claro que ia mudar, porque a estratégia deles aos 5 minutos ruía. Tu crias um ponto e aos 5 minutos tens zero. Pronto, logo por aí. Agora, claro, aos 85 minutos ainda pior. Só que o que acontece com este tipo de jogos é que se tu não és incisivo o suficiente, num azar, e ontem tivemos sorte porque estava fora de jogo.
Mas que é mérito da defesa.
Levámos um gol. Estava em fora de jogo por pouco, mas levámos um gol. É o que acontece. E já vimos N jogos em que as equipas não, mais fortes não atam nem desatam por falta de velocidade ou criatividade, seja lá o que seja, e depois sofrem golos e perdem jogos. E nós tivemos a poucos centímetros isso acontecer connosco, porque até aos 80 minutos não havia maneira de nós entrarmos naquela
área. Eu, de certa modo, concordo com o que tu dizes. Se eu, por exemplo, durante a primeira parte achei que a equipa teve um comportamento bom e criou várias oportunidades, na segunda parte, a partir de certa altura, comecei eu próprio a ficar nervoso e a ficar ansioso porque o gol nunca mais chegava, e isso via-se também nos jogadores, a querer fazer as coisas muito rápido e a não sair bem. E o próprio Fernando Santos falou nisso na conferência de imprensa, e foi nessa altura que ele decidiu mexer na equipa. Nomeadamente, há dois jogadores que têm muita influência nos golos, desde logo o Rafa. O Rafa, quando entrou, vocês perceberam qual era a ideia do Fernando Santos em colocar o Rafa? Como já falámos, numa Hungria com as linhas muito juntas, sem espaço para o ataque à profundidade, fazia sentido colocar o Rafa?
Pois eu agora pensando melhor, na altura não compreendi isso todo, mas agora pensando melhor, eventualmente o que ele quis foi
resultar.
Que resultou, claro, ajudou imenso. Claro que ajudou. Mas o que o Fernando Santos pretendeu foi ter alguém que fizesse a linha, um extremo mais puro, que o Rafa consegue também, se quiser, ser um extremo puro, um jogador mais na linha, que trouxesse alguma rapidez. Não me fez sentido na altura, hoje pensando melhor, se calhar já faz mais sentido. Aliás, até porque ajudou, agora também é fácil. Agora
sim,
também é fácil dizer que fez sentido.
O Rafa tem intervenção, faz duas assistências e ganha o penalti.
Pois, mas olha, por exemplo, em relação ao segundo golo, que é do golo do penalti, proveniente do penalti, o grande mérito desse lance é na recuperação e na transposição de bola do Renato Sanches. Foi o que faltou desde o minuto zero.
Sim, mas esse, e depois há mais uma movimentação do Renato Sanches que disposiciona
ali um defesa. E depois atenção, também o Rafa acaba por ter sorte de não estar a jogar em Portugal, estar a jogar em Budapeste, porque ele teve faltas piores durante a época e não teve acesso a nenhum penalti.
Mas não teve acesso.
Afasta esse clubismo daqui, João.
Eu vi penaltis piores do que aquele que vimos ontem.
Caso, falar em penalti, houve ali um lance com o Bernardo Silva na primeira parte, que eu acho que podia ter dado penalti.
Não, limpinho.
Eu acho que...
Ou sejas faccioso,
não, não, não é não ser faccioso. Por exemplo, tu vês o lance do Hummels com o Mbappé no jogo da França com a Alemanha. Toda a gente diz, grande corte. Antes do Hummels tocar na bola, ele já tinha tocado no Mbappé.
E nesse ficamos com dúvidas.
Pois, nesse também ficamos com dúvidas. Isso, também discutimos isso.
Mas em relação ao Bernardo, pareceu-me limpinho.
E no do Bernardo, também me parece que o Bernardo é derrubado antes de se fazer o corte. Mas atenção, eu acho que ainda ontem estava aqui a ouvir a análise dos comentadores da BBC ou de outro canal qualquer que transmite o Euro, e há uma sensação que os árbitros estão a proteger os defesas e quem faz as entradas e quem tenta jogar a bola. Mais do que os avançados, porque aquele lance do Bernardo num campeonato português era coisa para dar discussão durante uma semana.
Se qualquer coisa dá discussão em Portugal.
Sim. Por acaso, não sei se em Portugal se discute muito a arbitragem do Euro, mas é uma coisa boa, parece que estamos a ver futebol no estado puro, como diz o Luís Freitas Lobo, em que se fala de futebol e as arbitragens são uma coisa um bocadinho de secundária, portanto, e acho que é um ambiente muito saudável.
Mas sabes que com a seleção o clubismo fica um bocadinho fora, e com isso também o foco nos árbitros também é diluído nisso, não é?
Sim, também.
Mas para enquadrar o meu raciocínio inicial, acho que essencialmente o problema da seleção ontem, e que me deixa um pouco preocupado, foi a falta de dinâmica da maioria dos jogadores. Muita lentidão a trocar a bola, muita lentidão de processos, muita falta de confiança de alguns jogadores. Não achei nada normal. Isso sim, mais do que a opção pelo 11 inicial, acho que qualquer 11 inicial da seleção nacional seria mais do que suficiente para ganhar tranquilamente a Hungria. Houve algum nervosismo, mas isso não explica tudo. Acho que houve muita falta de dinâmica, e espero que isso mude, porque senão vamos sofrer nos próximos jogos.
Sim. Outra questão que foi muito falada, e vocês já falaram um bocadinho nisso, foi a entrada do Renato Sanches, que acabou por revolucionar um bocadinho o meio-campo. Foi mais a saída do William ou a entrada do Renato? É de Braga.
Pois, boa pergunta. É difícil responder, porque naquela altura em que entra o Renato e sai o William, a Hungria já estava a perder.
Não, por acaso acho que não estava.
Não estava, Tiago, não.
Eles entram aos 81.
Aos 81, essa substituição.
Certo. Não, eu acho que, assim, a Hungria, claro, a jogar para o ponto ainda se ia fechar mais. E precisávamos de alguém diferente. Eu acho que foi, eu acho é que pecou por tardia a mudança. Mas acho que teve um impacto positivo no que foram os últimos 10 minutos, sem dúvida.
Sim, não é só uma coisa que discutimos muito no Briosa Gol. A Académica tinha até um treinador que é o Rui Borges, que é um treinador que costuma retardar as substituições ao máximo. Sim, e de resto eu acho que ele é muitas coisas é parecido com o Fernando Santos. Aliás, nós temos um membro do nosso painel que acha que o Rui Borges vai chegar à seleção nacional por ter características parecidas com o Fernando Santos. Mas nós falávamos muitas vezes nesta questão dos jogadores saindo do banco poderem ter um impacto maior, e a pergunta que eu fazia era se o Renato, ao entrar aos 80 minutos com a seleção da Hungria muito desgastada por ter estado o jogo todo a defender, não teve um impacto muito maior do que aquilo que teria no início do jogo?
Opa, é uma questão um bocado futurológica, não é? É complicado responder. Eu acho que o Renato, estando em forma, é titular, portanto, não é jogador Claro que vai sempre revolucionar o jogo se entrar do banco. Mas é jogador para jogar de início, não é jogador para estar no banco.
Eu se calhar percebo que uses um jogador mais disciplinado taticamente como o William Carvalho num jogo contra a França, num jogo contra uma Alemanha. Ontem, a meu ver, mais uma vez, não fez para mim grande sentido. Qualquer outro número 8 da seleção daria mais. Aliás, até porque o William Carvalho não esteve propriamente em grande forma na época desportiva. Agora chegar ao europeu também em grande forma. Não está em grande forma também.
Isso
também
contribui. Concordo contigo, ele não está em grande forma.
Contribui também para a fraca exibição. Mas tanto um Ruben Neves como um Sérgio Oliveira como o Renato dariam uma dinâmica diferente, acho eu. Trariam outra coisa ao jogo. Se calhar um William Carvalho contra uma seleção mais forte que exija mais de nós defensivamente, se calhar será uma opção interessante. Ontem, de todo, acho que não era.
Muito bem. Não sei, mais alguma nota sobre este jogo?
Isso não, foi o melhor resultado que a exibição, sem dúvida.
Não, basicamente os jogos vão ser inevitavelmente diferentes contra a Alemanha e contra a França.
Sim, acho. Se recordam bem da campanha de 2016, a seleção foi claramente em crescente, ainda que com empates, mas a qualidade exibicional da equipa foi em crescente. Aliás, eu por acaso eu acho que a seleção faz um jogo muito bom contra a Áustria na fase de grupos, que acabou 0-0. Mas, por exemplo, no Mundial de 2018, nós vimos uma fase de grupos com uma qualidade exibicional bastante fraca. Lembro-me, vocês estavam convosco no estádio em Moscovo e nós fomos massacrados por Marrocos. Nós tivemos muitas dificuldades frente ao Irão. O Irão tem uma oportunidade para passar para a frente no fim do jogo, embora o penalti que nós sofremos contra o Irão é um penalti muito discutível, mas nesse jogo o Irão tem uma oportunidade flagrante para passar para a frente do jogo e para nos colocar fora do Mundial.
Eu acho que...
Em qual destas linhas é que acreditam? Numa linha como o Mundial 2018, em que a qualidade exibicional nunca se viu? Aliás, acho que o melhor jogo que nós fazemos nesse Mundial é o jogo dos oitavos de final contra o Uruguai, que acabamos por perder. Ou em uma equipa que vem em crescente de confiança, como foi em 2016?
Eu não sei se vamos crescer de confiança no sentido em que as equipas que nós vamos apanhar são, em teoria, mais fortes. Por isso, nós nesse europeu e nesse mundial apanhamos equipas teoricamente mais fracas e sofremos. Agora vamos apanhar as duas equipas teoricamente mais fortes do grupo, não é? E vai depender muito... O jogo com a Alemanha vai ser muito importante para a motivação, acho eu.
E lançando um bocado já o jogo com a Alemanha, acho que vai ser engraçado. Eu tenho quase certeza, espero estar certo disto que vou dizer, mas eu acho que vamos ter uma atitude totalmente diferente contra a Alemanha. E vai ser engraçado porque a Alemanha, com a derrota frente à França, também vai entrar pressionada, quer dizer, a Alemanha não pode perder o jogo.
A Alemanha não pode perder o jogo, mas eu acho que há aqui uma solução que é vantajosa para as duas equipas e que o Fernando Santos com certeza que lhe agradará, que é um empate. O empate deixa Portugal praticamente qualificado e depois a Alemanha só tem que ganhar a Hungria para qualificar-se também.
Claro, não, mas claro que, e de certeza que ele também está a jogar com isto. Isto, afinal, também temos de jogar com os resultados. Agora, eu não gostaria que o Fernando Santos entrasse com Danilo, William e Palhinha contra a Alemanha, só por causa do empate.
Há sempre essa possibilidade.
Mas há hipótese, tudo é possível. Hipótese, obviamente.
Tudo é possível com
isso. Não, porque é engraçado.
Ou então, com Danilo, William e Ruben Neves.
Não, porque o que é engraçado é que nós ainda outro dia estávamos a discutir da mentalidade vencedora, começamos a ter mentalidade vencedora e lutar de igual para igual com grandes equipas. Mas lutar de igual para igual não é depois ir jogar com dois trincos.
Mas essa mentalidade, pois, eu percebo o que estás a dizer, mas essa mentalidade eu acho que a temos e vamos mostrar essa mentalidade nos próximos dois jogos, tenho a certeza absoluta disso. Agora, o que já tivemos e agora tem faltado foi bom futebol que mostramos, por exemplo, na Liga das Nações.
Certo.
Nós estávamos a praticar um futebol fantástico e temos jogadores para continuar a praticar esse futebol fantástico que estamos a praticar. Agora, a mentalidade está lá, mas perdemos, não percebo, não consigo entender como é que perdemos muitas dinâmicas, parece que os jogadores fantásticos que temos não se entendem uns com os outros, e depois, quer dizer, passamos de uma Hungria-Portugal para um... começamos a ver a França-Alemanha, o ritmo de jogo, o entrosamento entre os jogadores era brutal, das duas equipas, e a Alemanha...
Mas eu...
Sim, sem dúvida.
Eu aí, quer dizer, o jogo fica mais fácil também quando há mais espaço para jogar, e no jogo de Portugal nunca houve muito espaço para jogar.
Mas isso não pode ser desculpa, pá, porque uma equipa que entende como desmanchar esse tipo de defesas será uma boa equipa e irá conseguir ganhar. Não pode desculpar o jogo só porque a Hungria começou a defender com duas linhas de cinco.
Sim, o que eu estou a dizer é que a partir de um jogo em que as duas equipas tentam ganhar, é um jogo que tem mais potencial para ser bem jogado e tudo para ver esse tipo de movimentações. Não...
Tudo bem, José, mas não achas que estivemos demasiado lentos durante 90 minutos?
Ah, sim, mas eu já disse isso.
É, agora, isso começa agora, por aí.
O que eu acho também, sei lá, pensar numa perspectiva de longo prazo e que isto é uma competição que não se ganha num jogo. Acho que o mais importante e a prioridade da seleção é chegar neste momento à fase seguinte. Pá, e desse ponto de vista, eu acho que nós, por exemplo, tu tens uma seleção italiana que está a jogar a dar tudo com uma intensidade incrível nos jogos, ganhou os dois jogos 3-0.
Mas tivemos a 5 minutos de empatar um jogo que era crucial ganhar.
Tivemos. Eu acho que tu não podes, numa competição destas, tirando a parte do mata-mata, que aí pensa jogo a jogo, mas aqui não sei se o pensamento jogo a jogo com três equipas a passar. Eu acho que podemos ser um bocadinho calculistas e fazer alguma gestão de esforço eventualmente, porque a época foi longa e eu acho que a equipa vai subir de forma com a competição, e eu acho que eles não estão na melhor forma, e se calhar estas equipas que estão a entrar muito fortes agora, mas vai ser difícil manter esta forma durante um mês inteiro.
José, aqui eu percebo que assim a competição é curta e há também estratégias, não é? Mas tu vais jogar contra a equipa teoricamente mais fraca e esperas 80 minutos. Aos 80 minutos ainda está 0-0, aos 84 ainda está 0-0. Não era mais fácil quereres resolver o jogo, pelo menos
depois,
na primeira parte, e fazer uma gestão depois?
Sim,
até
sim,
podes
sim.
Mudar. Agora, estás à espera que o golo apareça e vês que o jogo não está para aí. E arriscas-te no primeiro jogo a deixares dois pontos, é que depois tu não vais jogar contra mais Hungrias.
Se calhar nos oitavos de final podes apanhar mais uma Hungria.
Mas para isso é preciso estar lá.
É preciso estar lá. E para estar lá, quer dizer, eu este resultado, eu estava aqui a fazer umas contas e houve algumas equipas que no último europeu passaram aos oitavos de final com uma vitória apenas na fase de grupos. Portanto, isso pode acontecer. Eu acho que para isso acontecer, Portugal tem que perder os dois jogos por um golo apenas. E portanto, isso à partida, olhando para aquilo que foram os resultados do último europeu, pode dar para passar à fase seguinte. Por isso, vamos olhar aqui para a Alemanha. Esta Alemanha, que jogou com três centrais, Rüdiger, Hummels e Matias Ginter. Depois o meio-campo, à frente destes dois, o meio-campo com Kroos e Gundogan. Depois dois alas, Kimmich e Gosens na esquerda, Müller, Gnabry e Kai Havertz na frente. O que é que vos pareceu desta Alemanha no jogo de ontem contra a França?
A França para mim é a equipa mais forte do europeu.
Pois, mas eu perguntei se foi da Alemanha, João.
Sim, mas deixa-me chegar lá. Mas a Alemanha pôs em si, conseguiu pôr em sentido a França em bastantes momentos durante o jogo. Foi um jogo bastante bom, um dos melhores jogos, se não o melhor, um dos melhores jogos do campeonato até agora. E a França, a Alemanha tem imensas soluções, joga muito bem, tem boa dinâmica, não conseguiu marcar à França, é certo, podia ter perdido por mais, é verdade, especialmente quando arriscou, mas houve ali um momento na segunda parte em que o comentador até estava no posicionamento do Kimmich, alterou-se, passou a jogar mais no meio. E a Alemanha teve bastante tempo em cima da França e por pouco também não conseguiu empatar. Portanto, o empate ontem também não acho que fosse um absurdo, apesar que a vitória acaba por ser justa da França. Mas vai ser um adversário complicadíssimo. Sempre foi, historicamente sempre foi e vai ser.
Sim, por falar em
sábado
dados
vai ser
históricos,
bastante
eu
complicado.
tenho aqui à minha frente alguns dados de confrontos, isto só em jogos entre Portugal e Alemanha. Portugal até agora ganhou dois jogos à Alemanha, um deles na qualificação para o Mundial de 86, com o famoso gol de Carlos Manuel no, em Estugarda. E depois ganhou a 3-0 em Roterdão, num jogo do Euro 2000, na altura que Portugal era campeão, Portugal, a Alemanha era campeão da Europa, defendia o seu título, mas um hat-trick de Sérgio Conceição, frente a Oliver Kahn, deu-nos a única vitória. Daí para cá, tem sido uma autêntica miséria. 3-1 no jogo de terceiro e quarto lugar do Mundial 2006. 3-2 para a Alemanha no Euro 2008, 1-0 para a Alemanha na fase de grupos do 2012, e o último, um 4-0 na fase final do Campeonato do Mundo, que a Alemanha viria a ganhar, que nós perdemos com a Alemanha na fase de grupos. Marcaram nesse jogo Thomas Müller por três vezes e Mats Hummels por uma vez. Curiosamente, dois jogadores que foram titulares ontem e se bem recordo, o Pepe foi expulso neste
Foi
jogo.
expulso, foi. O Pepe foi expulso
Logo, ainda no início do jogo.
logo no início, sim, logo no início do jogo.
Enfim, uma coisa que eu via circular nas redes sociais, o que é que acham desta ideia do Joaquim Love, que é como assim que o Fernando Santos diz que é o treinador da Alemanha,
Logo.
o Joaquim, de meter o Toni Kroos a fazer do William Carvalho.
Epá, não é fazer do William Carvalho, por amor.
Toni Kroos e William Carvalho na mesma frase, sem sou muito.
Sim. Tu não queres comparar os dois.
Desculpa. Desculpa.
Só, vocês não percebem o humor.
Não, eu não percebo o que é que queres dizer com a fazer do William Carvalho.
Basicamente, porque ele está o Toni Kroos e está outro jogador que jogou ontem à frente da defesa, que é o Gondogan. E o Toni Kroos vinha muitas vezes, mostraram vários exemplos em que isso aconteceu. O Toni Kroos havia de ir para o meio dos centrais para distribuir o jogo. Que é uma coisa que se costuma ver muito com o jogador da posição 6, que vira na construção, vem para o meio dos centrais. E o
Mas ontem
comentário
quem fez isso foi o
é que.
Danilo.
Hã?
Ontem quem fez isso foi o Danilo.
Sim, quem fez isso foi o Danilo, mas opa, pronto, mas com o Danilo não tinha tanta graça, não é?
Mas
o
também,
dado que
mas
eu
também
queria.
tens que ver que a tática da Alemanha jogou em 3-4-3, certo?
Opa, aquilo é um bocado confuso, porque eles depois têm. Depende de onde colocas estes médios e os três avançados. Eles jogam sem um ponta de lança
Claro,
fixo, caso.
mas era mais um 3-4-3 e nós um 4-3, um 4-2-3-1. Portanto,
Sim.
logo aí as dinâmicas são totalmente diferentes.
Mas eu, por exemplo, eu estava a ver o jogo e achei que havia muito espaço nesta zona do meio-campo da Alemanha. Acho que esta zona do Kroos e do Gundogan, que é uma zona em que vai haver muito espaço para jogar. E acho que, muito embora tu tenhas dito que William Carvalho e Danilo podia fazer sentido num jogo contra uma equipa mais forte, eu acho que o Renato Sanches tem aqui um jogo em que pode ser muito importante a galgar metros. E aliás, o Renato, que tem umas contas a ajustar com a Alemanha e com aquele estádio em particular que passou lá. Foram 2 ou 3 épocas que ele teve na Alemanha. Pá, foram umas quantas,
Duas.
mas depois entre empréstimos, pronto, as coisas não correram muito bem. Eu acho que ele que é um jogo em que ele tem a oportunidade para de facto mostrar aquilo que vale aos senhores de Munique.
Mas aí estás a falar do espaço, mas repara que tu depois tens o quero Kimmich, quero o como é que se chama? O Gosens.
O Gosens da
Depois
Atalanta.
também podem criar superioridade no meio-campo que pode ser mais complicado
Sim.
de.
Sim, eu acho que vai ser um jogo complicado para os nossos laterais, porque ou seja, eles jogam com 3 jogadores da frente, jogadores que não se dão muito à marcação. Muitas vezes eu agora não tenho bem certeza, mas eu tenho a ideia que eles deixavam os jogadores um para um com os defesas da França. A França jogava com 4 defesas e aqui eles tentavam muitas vezes criar situações de um para um. E acho que não sei. Acham que que esta situação por já parece-me que não tem corrido muito bem estas equipas que jogam sem ponta de lança, um bocadinho a Manchester City, neste europeu, mas pode esta abordagem da Alemanha ser perigosa para a nossa defesa?
Pode, claro. Logo por causa da
Eu concordo
velocidade.
contigo quando tu dizes.
Sim. João
Eu acho.
Molinho.
Estão-me a ouvir?
Tem,
Sim.
tem, temos que arranjar um patrocinador para a tua internet.
Eu acho que tens razão ao dizer que se calhar vai ser um jogo complicado para os nossos laterais. Vão ter dificuldade em subir. Mas acho que a chave, o que nos poderá dar a superioridade no jogo e que foi o que faltou, e é no fundo um bocado a chave do nosso jogo ofensivo, será o jogo criado por Bruno Fernandes e Bernardo Silva, que vão ter que vir buscar jogo atrás, digamos assim,
E acho que
e
mesmo o
transitar.
Jota. Acho que mesmo o Jota, porque.
Sim, e acho que vai ser essa a chave, esses dois elementos, especialmente esses dois elementos, conseguirem se colocar numa posição entre linhas que recebam a bola e que criem jogo a partir daí e que criem as tais, se calhar, superioridade numérica em relação a esses dois médios centrais, o Gundogan e o Kroos. Espero que conseguimos criar perigo nessa situação.
Muito bem, vamos avançar então para o 11, que Fernando Santos vai colocar no sábado às 5 da tarde contra a Alemanha, e prognóstico. Quem quer começar?
Eu posso dar o 11. Eu acho que vai começar com Rui Patrício, Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias e Rafael Guerreiro. Danilo Pereira, William Carvalho e a novidade, João Palhinha. Sérgio Oliveira. E na frente, Ronaldo e Diogo.
Jesus.
Epá, e o Ruben Neves, pá.
É retranca total. E empatamos um igual.
Ok. João Mui.
Bom, o engenheiro vai jogar com o Patrício, Guerreiro, Dias e Pepe, Nelson Semedo, Daniel William Carvalho, Renato Sanches, Bruno Fernandes, Jota e Ronaldo. É a minha aposta. Vai jogar com três médios. Três médios mais contenção, é o que eu acho. Não, não é.
O Renato Sanches não há contenção nenhuma no Renato Sanches, mas pronto.
Não, isso é o que tu dizes. Pronto, se és o rapaz para ele não defender, ele não defende, mas se quiseres que ele jogue como por 8 e que ajude, que o foco seja a defender ou ajudar mais defensivamente do que atacar, ele fala muito bem, acho eu.
E prognóstico?
Há prognósticos, eu acho que vai ser 1-1 também.
Ok, pois eu vou dar também o meu 11. E Patrício, Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro, Danilo, Renato Sanches, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo.
Então e o William José?
Opa, eu devo confessar que...
Custou-te retirar
não,
o William.
Opa, não me custou, mas eu de facto acho que o William faz uma segunda parte muito fraca. Eu acho que ele não está em forma. O William em forma é titular de caras nesta seleção. Mas eu acho que ele não está nos momentos dele. Pode ser que lá chegue durante este europeu e com...
Haja esperança.
Haja esperança, porque lá mais para a frente vai ser preciso. Aliás, o Ruben Dias já levou um cartão amarelo. Eu acho que ele tem que ter cuidado. Eu acho que ele vai levar agora o segundo amarelo já contra a Alemanha e já no jogo contra a França.
É muito provável.
Vou apostar nisso. E outra coisa, não sei se vocês viram, o Rüdiger a agarrar as mamas do Pogba e a dar uma mordida.
Foi um momento muito sensual, de facto.
Foi preciso amor no futebol.
Parecia amor. Há notícias que falam da possibilidade de Rüdiger não ser castigado por causa desse lance. A ver, vamos o que é que acontece.
Podem castigar atos de
amor, não é?
Acho que ali, ainda por cima,
uma mordidela.
Há uma mordidela, o Rüdiger está de máscara, portanto há ali um certo ar de 50 sombras de Grey naquele momento. Eu senti. Não sei, nós tínhamos aqui um momento de uma comentadora convidada para lançar. Queres é para lançar agora ou é para lançar? Ou faz parte do Muino de 90?
Eu acho que podemos lançar agora, não é?
Vamos lançar agora. Queres tipo, contextualizar?
Não, eu ainda não ouvi o que é a nossa enviada especial disse, portanto, deixa eu ouvir depois.
Isto é a nossa enviada especial aonde? Nós vamos perceber, não é?
Acho que sim.
Então vamos ouvir.
Portugalin Dalo on aloittanut turnauksen loistokkaasti. Saksan koutsi Jogi Löw tiputti Hummelsin keväällä 2019 osasyyllisenä edellisen MM-turnauksen mahalaskuun. Toisella jaksolla hienon yksilösuorituksen esittänyt Mbappé sai pallon toistamiseen ohi puolustajien ja Müller joutui pettymään.
Pois, não, eu concordo. Ela refere que o Dalot vai meter o Hummels e o Müller no bolso e acho que é uma... Acho que é uma boa análise.
Sim, mas eu acho que também diz que o Mbappé vai ser o Ballon d'Or.
Não, percebeste mal, Zé. Percebeste mal. Era efetivamente o que o Tiago estava a dizer. Que o Hummel... O Dalot... Pô, acho que foi isso que ela disse. O Dalot foi, aliás... Até foi bom que o Cancelo ficou com o Covid, não é? Porque o Dalot conhece bem as movimentações do Müller e do Mbappé. E nos cantos por causa do Hummels. Vai marcá-lo bem, seguramente. Foi como pareceu.
Muito bem. Foi, pronto, no próximo episódio teremos mais novidades dessa nossa enviada especial.
Sim, mas,
já que é uma pessoa que percebe o assunto.
Não, mas é de salientar que a nossa equipa está a crescer e internacionalizar-se. temos bons valores. E
não são só homens, não?
E não são só homens, exatamente.
E nós de resto estamos a pensar aí numas novidades. Mais novidades internacionais brevemente nos quinários da bola. Vamos então avançar para o já mítico minuto 90. Oi? Espera lá, houve aqui um problema técnico. Epá, isto agora está-me a pedir aqui coisas. Pá. Esta mesa de misturas tem que ser também patrocinada por... Temos que procurar um patrocinador para fazer uma mesa de misturas. Enchem é um choricinho finlandês. enquanto eu pego aqui nisto para lançar aqui o genérico, o minuto 90. Está a demorar mais do que eu estava à espera, mas aí está. Minuto 90 agora. Se o meu computador quiser colaborar. Certo, Braga, o que é que temos hoje no minuto 90?
Pois bem, hoje é um minuto 90 muito especial, pois deixamos a maior palavra de agradecimento ao nosso agora sponsor oficial do Quinados da Bola, Peter Figueiredo. Se notaram o tom sensualão da voz deste que vos fala, é devido à oferta generosa de um super microfone profissional. Caro sponsor, esta é para ti. Ar distinto de Czar, senhor altivo e imperial, deixa corações a suspirar com aquele olhar de cristal. Grande Peter de cognome, não deixa ninguém indiferente com conversas de lavabos dourados e a cripto é paixão recente. São pequenos gestos como este que enganam a distância e saudade. Grande Peter, obrigado. Um abraço de eterna amizade.
Muito bem. Muito bem, agora deixa-me ir aqui.
Essas palmas.
Essas palmas. Esta mesa de misturas hoje não está muito fácil.
Mas... mesa de mistura.
Aí está. Está com um certo delay. Mas lá chegaram as palmas. E palmas também para a Seleção Nacional, que conseguiu esta saborosa vitória de São Ronaldo por mais dois recordes. O primeiro jogador a jogar 5 fases finais do Europeu e a marcar 11 golos, deixando para trás esse nome impoluto, Michel Platini.
Eu queria só deixar aqui uma referência a coisas que se passaram nas conferências de imprensa. Bebo um Pepsi.
Sim. Não queres falar do senhor do Greenpeace que ia aterrando em cima da bancada de imprensa em Munique?
Que ia sendo baleado também, não é?
Pois visto. Mas pronto, situações caricatas.
Salvou-se mais uma tragédia, não é? Depois do Eriksen, sim. O senhor do
Greenpeace. Sim, sim, sim. O Eriksen parece que já está bem. Há notícias que ele dizia que queria ir ao estádio amanhã. Alguém viu alguma coisa?
Não posso confirmar.
Não li isso.
Não leste isso. Muito bem. Fica por aqui mais um episódio dos Quinados da Bola. Força para Portugal. O jogo às 5 da tarde, hora portuguesa, em Munique, com menos gente na bancada. Eventualmente. Muita soltura na Hungria. Pedro Proença, aliás, disse que a Hungria já atingiu a imunidade no grupo. Não sei como, mas... A Hungria tem tantas pessoas vacinadas como o Reino Unido, só para ficar a informação. Mas pronto, isso são contas do outro Rosário. Ainda assim haverá espectadores portugueses em Munique, eu conheço pelo menos 3, e fecho aqui o episódio de rescaldo do jogo com a Hungria, do Quinados da Bola.
Venha, eu recebo aqui
outro problema. Portanto, isto hoje não está fácil, não é? A mesa de mistura está a encravar. Se calhar temos, lá está, um outro patrocinador resolveria o problema muito facilmente.
Peter Figueiredo.
A Agora sim vai entrar. Guinados da bola. Até para a semana.
Até para a semana. Deus.
Tchau.
Guinados da bola.